Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia com os nossos corações cheios de alegria, aquela alegria que só o Senhor Deus nos dá. Nos alegramos porque o nosso projeto de estudarmos a Bíblia toda segue com segurança e estamos estudando novamente mais um trecho importante do Novo Testamento, especificamente o capítulo 2 da Carta de Tiago. Agradecemos a Deus e nos alegramos também pelas correspondências que têm chegado até nós. Elas têm nos dado retorno e testemunhado sobre o valor do nosso programa. Nós somos gratos pelo privilégio de podermos a cada dia compartilharmos com você a Palavra de Deus. Hoje eu registro o e-mail que o Alcimar nos enviou de Curitiba, estado do Paraná. Foi essa a sua mensagem. Olá, pastor. O assunto é sobre ministério a ser seguido. Programa exibido em maio de 2010. Acredito eu, pastor, ter sido chamado por Deus para exercer um ministério. O problema é que a minha experiência divina começou há pouco tempo. Digo isso porque não era uma pessoa firme com Jesus. No mês de dezembro de 2009, eu e a minha família fomos surpreendidos com uma situação grave de enfermidade. Acabei ficando sem saber o que fazer no primeiro momento, mas logo busquei a Deus e o Senhor atendeu minhas orações. Foi um verdadeiro milagre. E o mais interessante é que antes de tudo isso, eu já vim ouvindo os programas do Através da Bíblia, e o Senhor vinha chamando a minha atenção. Me tornei fiel ao Senhor, falo com Jesus nas minhas orações, prestando obediência, devoção, adoração e agradecimento. Escutei o final do seu programa falando sobre buscar o ministério para exercê-lo em devoção a Deus. E fiquei interessado. Eu já levo a palavra do Senhor para pessoas que não conheço, mas gostaria de assumir um compromisso maior com Deus em nome de Jesus. Querido amigo, obrigado pelo seu interesse em nosso programa e, mais uma vez, parabéns por sua sensibilidade à voz do Senhor. Como lhe respondi por e-mail, quando sentimos que Deus quer alguma coisa mais específica de cada um de nós, conforme minha opinião, devemos considerar 3 aspectos. Primeiro, desejo pessoal de servirmos o Senhor. A Bíblia diz que feliz é aquele que aspira ao episcopado, isso é, feliz é aquele que deseja o ministério. Segundo passo é termos convicções de que o chamado realmente é de Deus. Se Deus tem incomodado seu coração, ouça-o. E terceiro, logicamente, temos que obter o apoio e a recomendação da nossa comunidade. Se vamos servir a Deus no meio da sua família, temos que ter o aval da própria família de Deus. Portanto, a comunidade onde você frequenta deve reconhecer, deve perceber em você uma pessoa que Deus tem chamado para o ministério. Esses 3 aspectos são básicos e, junto com o preparo numa faculdade teológica em que você vai estudar tanto a Bíblia como a teologia, certamente vai te tornar uma pessoa útil para ser usado como instrumento nas mãos do Senhor. Que o Senhor te abençoe nesse projeto de vida. Estamos aqui para orar, para ajudá-lo naquilo que for possível. Sobretudo, ore, coloque seus sentimentos, suas convicções, seus propósitos, suas motivações diante do Senhor e peça que o Senhor dirija os seus passos. Através da oração, podemos falar com Deus e nos abrirmos, revelando-lhe tudo aquilo que vai no nosso interior. E exatamente por falar em oração, eu gostaria de convidar você agora, Alcimar, e a todos os nossos amigos, todos vocês que estão me ouvindo agora. Eu queria convidar que nós nos colocássemos nesse momento naquele espírito de oração, pedindo a Deus a sua bênção para o programa de hoje, que Ele fale conosco através dessa palavra de Tiago. Vamos orar. Pai querido, chegamos à Tua presença agradecidos, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Agradecidos também, Pai, porque a Tua misericórdia se renova constantemente sobre as nossas vidas e o Senhor apaga de nós as nossas transgressões. Obrigado, Pai, por isso. Senhor, conforme a Tua vontade, atende à necessidade de cada um que Te buscamos agora. E de maneira específica, eu intercedo em favor do Alcimar, lá de Curitiba, esse filho que Tu tens despertado para Te servir. Orienta-o e dirija-o, Senhor. Dirija os seus passos e dirige cada um de nós. Queremos Te servir. Declare claramente para nós qual o Teu querer para as nossas vidas, Senhor. Queremos agir para o Teu louvor e para a Tua glória. Também Te pedimos que o Senhor nos conceda a iluminação do Teu Santo Espírito e capacitação para obedecermos a Tua Palavra que vamos estudar nessa hora. Nós oramos, Pai, agradecidos, sabendo que o Senhor tem ouvido a nossa oração e o Senhor é um Deus bondoso que responde à nossa oração. Por isso nós oramos, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o texto de Tiago 2, 14, 15, 16 e 17. São quatro versículos, mas tremendamente importantes. Sendo esse o segundo parágrafo do capítulo 2, encontramos nesse texto um dos temas mais importantes para o desenvolvimento da vida cristã. Nesse texto, começamos a estudar o relacionamento que deve existir entre fé e obras. Afinal, como é que nós somos salvos? Como é que provamos que somos salvos? Essas e outras questões são pertinentes a todo cristão que deseja viver de modo agradável a Deus. Quando se trata de vivermos agradavelmente a Deus, quando se trata da saúde espiritual que devemos desenvolver, e ao tratarmos do estudo da Palavra de Deus, precisamos ter cuidado para não exagerar uma verdade a ponto de contradizer outra. Um estudo equilibrado é o correto. Um estudo desequilibrado traz prejuízos espirituais. Vamos considerar alguns exemplos. A Bíblia claramente mostra que a salvação vem pela graça de Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Obtemos o perdão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós. Textos de Efésios 2, 8 e 9, agora esse texto de Efésios 1, 7 e 8. Agora, infelizmente, muitos enfatizam essa verdade ao ponto de excluir a obediência do homem, negando o ensinamento do Evangelho sobre a necessidade, por exemplo, do arrependimento e da fé para a remissão dos pecados. Na época da Reforma Protestante, Martinho Lutero, o grande reformador, corretamente criticou a ênfase demasiada nas boas obras, que buscavam mérito diante de Deus. Ele criticou também a venda de indulgências, isso é, na verdade, a igreja vendia perdão de pecados, veja só. Mas ele exagerou tanto na verdade da salvação pela graça que enfrentou um problema insolúvel quando ele encarou essa carta de Tiago, que nos ensina que a fé sem obras é morta, é inútil. Lutero foi ao máximo e ele chamou essa carta de uma epístola de palha, veja só, e disse que ela não tinha a qualidade dos outros livros da Escritura. Uma verdade exagerada leva ao ponto de se rejeitar um livro da Bíblia, veja bem. Entretanto, temos que reconhecer que posteriormente ele já não teve mais essa ideia. Mas há perigos no outro lado da mesma questão. Algumas pessoas entendem que o batismo, por exemplo, é necessário para a salvação, mas exageram nessa afirmação ao ponto de negarem os pré-requisitos dados por Deus. Ora, é necessário crer, é necessário se arrepender antes de ser batizado. Devemos crer que Jesus é o Salvador, nos arrepender dos nossos pecados. Quando preenchemos esses requisitos, o batismo, então, será uma demonstração que temos uma nova vida. Considere, então, mais um exemplo de exageros com relação à salvação. Paulo ensina que a graça de Deus é muito maior do que o pecado humano. Paulo disse assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Alguém pode exagerar essa verdade decidindo pecar mais e mais e mais, sabe para quê? Para receber mais graça. Mas Paulo, porque ele já temia tal abuso que a mente humana pode produzir, ele perguntou, e perguntou de uma maneira enfática: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E ele mesmo respondeu: de modo nenhum, de modo nenhum. Como é que nós viveremos no pecado, nós, os que para ele já morremos? Romanos 6, 1 e 2. Paulo não queria pregar uma verdade exagerada. E nós, ao estudarmos a palavra de Deus, não podemos exagerar em determinados detalhes, suprimindo outros, na verdade. Para vivermos a plenitude da doutrina cristã, devemos estudar muito a palavra de Deus e equilibrarmos o nosso aprendizado. Por isso mesmo é que esse programa tem por propósito fazer exatamente isso com você, ajudá-lo a entender claramente e equilibradamente a palavra de Deus. Devemos sim, querido amigo, agir com discernimento, buscando a iluminação do Senhor para entendermos esses pontos aparentemente antagônicos. Por tratarmos desse tema tão importante sobre o relacionamento entre fé e obras, surgiram então, como título para esses versículos, a seguinte expressão: a fé verdadeira ou a verdadeira fé. A fé verdadeira ou a verdadeira fé. A base, então, é Tiago 2, 14 a 17. Um bom exemplo sobre o equilíbrio que deve existir entre fé e obra se vê nas palavras do Senhor Jesus dirigidas à igreja de Tiatira. É lógico que daqui a algum tempo, e no final do nosso projeto, nós vamos estudar o livro de Apocalipse. Mas me permita usar esse exemplo da igreja de Tiatira com as palavras que o Senhor Jesus dirigiu a esta igreja. Ele diz assim: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas até do que as primeiras. Apocalipse 2:19. Ora, o que nós estamos vendo aqui é que Jesus conhecia e elogiava as qualidades boas da igreja em Tiatira. Ele elogiou obras, os serviços, as últimas obras, até mais numerosas do que as primeiras. A igreja em Tiatira era uma congregação, vamos dizer assim, ativa. Ao invés de esfriar, ela se tornou cada vez mais ativa no serviço a Deus. Então, a fé que agrada a Deus é a fé ativa. É uma fé que se mostra pelas suas obras. Os servos de Deus devem ser sempre abundantes na obra do Senhor, conforme diz Paulo em 1 Coríntios 15, 58. Por quê? Porque Deus nos criou para realizarmos boas obras que Ele planejou antecipadamente para que nós pudéssemos executá-las, conforme o próprio Paulo diz lá em Efésios 2:10. Mas Jesus também elogiou a igreja pelo seu amor. A segunda qualidade dessa igreja era o amor, o princípio fundamental da vida do cristão. Veja só, faltava amor na igreja de Éfeso, mas Jesus viu essa boa qualidade na igreja de Tiatira. Mas em terceiro lugar, Jesus também elogiou a fé de Tiatira, destacando a qualidade dessa fé. Junto com as suas obras, os discípulos em Tiatira mostraram a fé, as pessoas podem ser identificadas conforme a sua fé. Há crentes e há incrédulos, e não pode existir comunhão entre os dois. Mas que fé estamos demonstrando? Que fé que estamos evidenciando? Essa é uma pergunta que nós estamos trabalhando para poder responder corretamente. Jesus ainda elogia a perseverança da igreja. O bom solo produz fruto com perseverança, uma qualidade frequentemente incluída nas características que definem os servos de Deus é a perseverança. A tribulação produz a perseverança e a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Você deve se lembrar dessas palavras, porque nós já estudamos agora há 3 ou 4 programas passados, está lá em Tiago capítulo 1, versículo 3. Ora, se temos esse exemplo de Tiatira, esse exemplo do elogio que o Senhor fez a essa igreja, nós temos o equilíbrio entre essas duas virtudes, entre as duas práticas, fé e obras. Então, é certo nós entendemos o princípio que temos em Tiago 2, 14 a 17, e esse princípio nos diz o seguinte: todo verdadeiro cristão sabe que a fé genuína deve ser evidenciada através das obras. Veja bem, nós estamos unindo essas duas práticas cristãs. E eu repito então para você esse princípio: todo cristão sabe que a fé genuína deve ser evidenciada através das obras. E nesse texto nós encontramos 3 evidências da fé genuína. Em primeiro lugar, a fé genuína evidencia-se por ser uma fé salvífica. Versículo 14, eu leio para você: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas se não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Essa é uma pergunta muito importante. Então, nós percebemos que há uma fé salvífica, isso é, para aqueles que ainda não aceitaram o seu compromisso com Jesus, que não estão na família de Deus. A fé que devemos depositar na graça do Senhor, no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, essa é a fé salvífica. A salvação, na verdade, é o objetivo de Deus para todos os homens. A fé verbalizada apenas é só uma declaração. Não há uma transformação. Essa fé não é uma fé genuína. Fé verbalizada é uma fé sem obras, é apenas uma declaração. Em terceiro lugar, podemos ver também aqui que essa fé não é proveitosa. Por quê? Porque é sem obras, é apenas uma formalização, apenas uma declaração em relação a um corpo doutrinário. Essa fé não leva ninguém para a salvação. A fé e a salvação relacionam-se de tal modo que o salvo mostra sua salvação através das obras. Temos que evidenciar a transformação que o Senhor Jesus fez em nossa vida. Temos que evidenciar que nós somos salvos. Por isso, essa fé deve ser mostrada também. Em segundo lugar, a fé genuína evidencia-se por ser uma fé operante. Versículos 15 e 16. Deixe-me ler esse texto para você. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Ora, se sabemos que temos alguém com necessidade de roupa e de alimento, e falamos: olha, fique tranquilo, estou orando por você, qual é o proveito disso? Qual é o proveito disso? Naquele momento, aquela pessoa Precisa de oração, sim, mas ela precisa muito mais de roupa, de alimento. Nosso país tem sido atingido por várias catástrofes, tanto no sul como no nordeste. Em vários pontos do nosso país, as chuvas têm deixado muitos, muitos desabrigados. E nesse momento, é hora de nós colocarmos a nossa fé em prática. O que Tiago está dizendo para nós, em outras palavras, é o seguinte: no corpo de Cristo existirão sempre necessitados. É, existem pessoas com mais condições financeiras, mas existem pessoas também com necessidades financeiras, necessidades até básicas de roupa e alimento. A perda de emprego, o desconcerto na família, muitas vezes levam cristãos sérios a passarem necessidades. O suprimento do necessitado deve ser realizado e pode ser realizado por qualquer cristão. Qualquer irmão é convocado para ajudar aquele irmão da fé. O suprimento do necessitado não deve ser apenas verbalizado. Olha, eu estou com você. Nós temos uma expressão: estou com você e não abro. Não. O que aquele irmão precisa naquele momento não é apenas uma declaração de amizade, de companheirismo. O que aquele irmão precisa no momento, o que que é? É um prato de comida? É um dinheiro para pagar uma conta? É um dinheiro para poder comprar o leite para o seu filho? O suprimento do necessitado não deve ser apenas verbalizado. O benefício, então, é da fé prática. O proveito da fé operante é o atendimento ao necessitado. A fé se demonstra útil quando nós comprovamos que temos fé. Quando nós tiramos daquilo que é nosso e repartimos com aquele que necessita. Esse foi o exemplo da igreja primitiva. Era uma igreja que vivia pela fé. Por quê? Porque não havia um necessitado, porque todos, dando daquilo que tinham, colocavam aos pés dos apóstolos para que eles pudessem distribuir, para que todos tivessem igualdade. Essa é a fé operosa. Mas, em terceiro lugar, a fé genuína evidencia-se por ser uma fé coerente. Por ser uma fé coerente. Veja o versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A coerência percebe-se exatamente nisso. A fé será evidenciada pelas obras. Não estamos falando sobre a fé que vai nos levar à salvação. Estamos falando da fé após a salvação, porque a fé tem que ser prática. A fé deve agir através das obras. A fé exige coerência entre a fala e a ação. A fé sem obras é morta. Então, muitos têm dito que há um conflito entre a doutrina de Paulo e a doutrina de Tiago. Não, isso é um mau entendimento da palavra de Deus. A palavra de Deus não é contraditória. Paulo, homem de Deus, Tiago, homem de Deus, não são contraditórios entre si. Na verdade, podemos concluir esse nosso programa entendendo o seguinte: que o crer de Paulo implica no fazer de Tiago. Espero que você entenda isso. O crer de Paulo implica no fazer de Tiago. Eu creio para poder ser salvo. E eu faço porque eu sou salvo. Eu realizo porque eu sou salvo. Enquanto o crer de Paulo implica no fazer de Tiago, o fazer de Tiago pressupõe o crer de Paulo. Isso quer dizer o seguinte: que as realizações, a operação da fé de Tiago, pressupõe que aquela pessoa já é salva, que já é crente em Jesus Cristo. Então, o que nós temos aqui são os dois apóstolos falando a mesma verdade, ou se complementando, como nós vamos ver no programa seguinte. Paulo e Tiago são complementares nas suas abordagens. A fé sem obras, a fé não operante, não é bíblica. A fé genuína é aquela que faz algo. Tudo o que fizermos deve ser calcado na fé. Querido amigo, que Deus te dê graça para você viver pela fé, demonstrando a sua salvação em Cristo Jesus. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graças a Deus.